Tamo junto. Momento Insight, texto das atitudes criativas. Daniel compartilhou nesse fim de semana na sua página do Facebook essa pergunta aqui, ó. De quanta terra precisa um homem? Um homem aqui quer dizer um humano. De quanta terra precisa uma pessoa? De quanta terra precisa, hein? É o título de um conto escrito em 1886 por um dos mais importantes nomes da literatura mundial, Lev Tolstói, escritor e filósofo russo, sempre lembrando que hoje é dia do escritor. Bom, nesse conto de quanta terra precisa o homem, Tolstói recria a dramática história de um homem obcecado pelo desejo de obter mais terras. Abre aspas, ele diz: se eu tivesse muita terra, não temeria nem mesmo o próprio diabo. Ele pensou em voz alta. O nome dele era Parrão. O que ele não sabe é que o diabo, escondido, o escuta e resolve despertar nele o impulso de obter mais terras. Depois de conseguir ampliar sua propriedade, mas ainda não satisfeito, o camponês resolve adquirir terras no longínquo território dos Baquires. Lá é desafiado pelo chefe da aldeia. Por um valor simbólico, Parrão terá toda a terra que conseguir percorrer a pé durante um dia, desde que, antes de o sol se pôr, retorne ao ponto de partida. Caso contrário, perderá tudo. Pois é, pronto para enfrentar o desafio, ele corre durante horas até perder o fôlego, tentando alcançar a maior distância possível. Quando chega a hora de voltar ao ponto de partida, Parrão vê um bosque e, cego pela avidez, não consegue ceder. Volta a correr, embora perceba que está se afastando cada vez mais. Extrai de si até a última gota de energia, porque não terminar o perímetro do bosque significa perder a aposta. Ele pensa: eu preciso, eu devo conseguir. E consegue. Chega de volta ao vilarejo no tempo combinado, quase atrasado, mas ainda dentro do prazo para conquistar o seu terreno. Porém, exausto pelo esforço, enquanto aperta a mão dos moradores do vilarejo que querem cumprimentá-lo, desaba no chão, morto. De quanta terra precisa o homem? Pergunta outra vez no conto Lev Tolstói. Resposta: mais ou menos 2 metros de comprimento por 1 de largura. É a resposta de Tolstói. O espaço exato para a sepultura no cemitério. De quanta terra precisa um homem? Pois é, precisamos ter consciência da hora de voltar. Quando iniciamos o caminho de volta, podemos olhar com um pouco mais de calma toda a terra que já demarcamos e semeamos. E apesar do ceticismo que ainda insiste em nos rodear, devemos acreditar que a semente germinou. E para que a germinação prospere, é necessário cuidados, além de uma boa dose de tempo. O tempo, o tempo, implacável com todos nós. Então, faça o caminho de volta feliz. E para aqueles que ainda não olharam, para o céu do meio-dia, desejo que seus próximos anos sejam tempos de novos olhares.
Mas é muito bom a gente poder exprimir, escrever o que sente, e sabendo que isso pode servir de alento, de provocação, de estímulo para as pessoas. Né?
Pois é, a gente às vezes fica aqui meio sem graça, a gente que escreve, né? Tem pessoas que são profissionais da escrita, quando a gente fala de um Tolstói, como você falou, a gente fica envergonhado. Na verdade, a atividade de escrever é uma das competências de comunicação que a gente tem para transmitir conhecimento. Então, sem comparar, né, com esses grandes da literatura, né, a gente que escreve, professores, executivos como você, consultores, mas você tem essa habilidade de trazer contos, histórias, né, que são aí do tempo, para sempre ilustrar com sabedoria os seus toques, né, a sua transmissão aí de conhecimento, no, na sua didática pessoal para falar de planejamento, de desempenho, de talentos e tal. Então, parabéns, porque você também é escritor, né? Quem escreve é escritor, mas que a gente saiba, que as pessoas que vão nos criticar aí, pá, escritor, peraí. mas é muito bom. Por outro lado, são mais de 1 milhão de livros vendidos, né, Daniel? Então você pode ficar com o nariz empinado, né? é muito bom, né, Daniel, essa alegria de, através da escrita, também chegar. Você que é da sala de aula, você que é um executivo líder, mas através da escrita chegar. E também está comigo aqui no rádio, eu lendo suas histórias e lendo aqui, né? A vida de um locutor é ler, né? Imagina se não tivesse os escritores dos jornais, das revistas, dos livros. Eu seria vazio, né? Eu seria só eu. Eu, quando leio os outros, sou muitos. E quando eu aprendo, eu sou muitos. Quando eu falo, eu sou todos vocês. Isso é uma maravilha.
Você sabe, Irineu, esse texto aí que você leu, né, que retrata um pouco a história da gente, né? E a primeira vez que eu tive contato com esse conto, eu não me ative que isso era um pouco da minha história, né? E, na verdade, eu já falei isso para você, o clique foi numa conversa que eu e você tivemos lá no seu escritório, quando a gente falava da geração jovem, né? Poxa, essa meninada de 20 anos e tal. E aí você olhou para mim e falou, cara, você também só tem 20 anos, né? E aí, cara, eu fiquei pensando, né? Como assim eu só tenho 20 anos, né? E considerando a expectativa de vida e que eu já estava naquela época com 60 anos, né? Eu só tinha 20 anos mesmo, né? Aí, puxa vida, aí você percebe que às vezes a vida da gente é uma fuga para o excesso, a gente passa a vida inteira buscando as coisas, né? Ou seja, a gente vive num mundo, Irineu, que quando alguém pergunta como é que você está, a resposta que a gente se orgulha de dizer é estou ocupado, né? E isso parece que até é um distintivo de ser bem-sucedido, né? E, na verdade, esse estar ocupado, como você leu aí, A Fuga para o Excesso, o poema da menina aí, que eu não posso pensar o nome, mas é bem isso, né? A gente, às vezes, esquece alguns detalhes, esquece exatamente o momento, né, que você tem que parar e voltar, né? Caramba, eu tenho que ir, né? E aí eu até faço a analogia com o meio-dia, né? Puta, a gente tem que caminhar, sim, é necessário, mas tem uma hora que tem que parar para você usufruir, para você colher aquilo que você plantou, né? E não estar trabalhando de maneira intensa e com muito afinco até o último dia da vida, esquecendo de viver, né? Então foi por isso que o conto me chamou a atenção e eu acabei reproduzindo um breve resumo do conto, né, para provocar nas pessoas uma reflexão sobre o quanto a gente precisa efetivamente para viver, né? Será que precisa de tudo isso, desse esforço descomunal, dessa fuga para o excesso, né? Eu não sei se precisa. Aí fica a pergunta para os nossos ouvintes e para os nossos leitores, né? Quanto você precisa ou de quanto você precisa para viver?
Pois é, a gente está vivendo essa cultura do excesso que ela lembra em relação a todas as questões psicológicas que você se coloca, que são formas também de você abandonar-se, você deixar de ser você, porque o ser humano ele tem uma complexidade que não está só ligada ao trabalho, à ocupação. E a gente está numa sociedade muito competitiva e ela também leva a gente, se não tiver consciência, né, um autoconhecimento, a gente acaba embarcando em jogos que não são para a gente e que não vão acrescentar. E a cultura do excesso, né, do acúmulo de conquistas, né, ela realmente parece que traz algum valor agregado, mas é um valor totalmente vulnerável também, como é a gente, porque tudo que a gente ganha, a gente pode perder. Agora, se você se perde, aí você perdeu muito, você perde a sua saúde nessa busca, como é o caso do personagem do Tolstói, Quer dizer, você faz uma luta muito grande para conquistar aquilo que você quer. É legal, você tem empenho, você tem performance, você consegue. Você não sai do foco, né? Você vê que o personagem não sai do foco. Eu quero ter terras, eu quero ter mais terras. Ele não questiona se ele precisa de mais terras. Ele quer ter mais terras. Aquilo, ele colocou aquilo como uma atividade. Ele é um grande empreendedor. Ele é um bom empreendedor. Só que ele só é empreendedor. Ele só é um acumulador. E aí a vida dele... E aí você morre. Às vezes você morre sentado na sua conquista, né? Vai ser enterrado junto com as suas conquistas. E tem uma frase terrível sobre isso, né, Daniel? Que é, o caixão não tem gaveta, né?
É verdade. É.
Mas é... Pode dizer, caixão não tem gaveta, a gente tem que pensar todo momento a conquista, mas o valor daquilo que a gente tem também, né?
É. Elineu, mas modernamente não é só essa questão do acumular, né? Do acumular bens. É, isso me remete, inclusive, a um poema que é de origem. Na verdade, atribuíram ao poeta argentino Jorge Luis Borges. Há quem diga que não é dele, que é de uma outra, é de uma americana, Nadine Stair, que é o poema Instantes, né?
Isso.
Diz assim: se eu pudesse viver novamente a minha vida, na próxima eu trataria de cometer mais erros, não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais, seria mais tolo do que tenho sido. É bem interessante isso, porque também é mais uma reflexão sobre as coisas que a gente abre mão para atender, muitas vezes, uma demanda da sociedade, né? A sociedade, às vezes, cobra alguma coisa, esse consumismo, essa coisa da perfeição estética, e aí a gente abre mão de alguns sonhos, né? E quando eu digo sociedade, muitas vezes até os nossos familiares, né, que nos cobram coisas. Você fala, cara, eu não preciso fazer isso, mas você não quer decepcionar ninguém, né? E nessa luta por não decepcionar as pessoas, você não vive a sua vida, né? A gente outro dia falou lá da roda da infelicidade, né? Você entra na roda do hamster e acaba não vivendo aquilo que você poderia viver, né? Então, eu acho que se é algo pelo qual vale a pena correr, é correr em direção a um ritmo mais lento e uma vida mais simples, né? É buscar o essencialismo. O que efetivamente eu preciso? Tem coisas que eu não preciso viver, eu não preciso ter, né? E eu acho que a vida ela é mais simples, Irineu, quando a gente desacelera, quando a gente cria espaço para respirar, né? Eu acho que isso aí, inclusive, traduz o poema que você leu anterior ao meu texto, né? Às vezes a gente não desacelera, né? E fica essa vida maluca, acelerada, né? E você não percebe que tem que parar, fala, cara, eu tenho que parar e voltar, né? Senão o dia passa e você não conquista aquilo que poderia ser conquistado, né? Que é a tua paz, que é a tua felicidade.
Pois é, ela chama muita atenção para isso que do texto também, né? Com essas metáforas, ela foi direta, metáforas, e assim, do que é que você se ocupa? E nota-se que a pessoa só não se ocupa dela mesma. Isso, é claro, traz transtornos futuros, traz desequilíbrios, porque a pessoa é incapaz de ter gente que chega em casa, não consegue se deparar com o silêncio da casa. Então, liga o rádio, liga a TV, liga a internet, enfim, precisa criar um barulho, porque o silêncio realmente, o silêncio ele provoca, ele me faz encontrar comigo mesmo. E a proposta é justamente essa, que você tem a chance de encontrar-se consigo mesmo. E a gente está falando de acúmulo aqui, de excesso, então não é só o do trabalho, de querer tudo, de acumular e tal, mas de acumular status, né? A gente vive querendo aparentar aquilo que a gente não é. E isso dá um trabalho danado ser o que você não é. Você imagina um ator para representar um personagem no teatro, ele fica um ano ensaiando para viver aquela, né, aquela uma hora de espetáculo, uma hora e meia. ele estuda o personagem, ele ensaia o personagem, pensa, sofre com o personagem, enfim, porque ele vai ter que ser outra pessoa. E aí ele vai lá um pouco antes da peça, ele ainda tem que concentrar para entrar naquele personagem que ele desenvolveu para ser. E quando ele sai da peça, ele leva um tempo ainda para desmanchar aquele personagem. Tem personagens que você ouve atores falando que são tão difíceis, né? São tão densos, que a pessoa, durante o período da temporada daquela peça, a pessoa mesmo se transforma, porque ela está vivendo outra pessoa. Isso porque ele tem consciência e é um profissional no teatro. Imagina a gente num teatro da vida, criando uma mentira, né? Uma persona que a gente não consegue sustentar por falta de verdade. Então é o teatro da vida real, que seja teatro, mas que é real, que a gente não deixe de levar o nosso personagem principal, que somos nós mesmos, com o nosso CPF, com o nosso RG, com as nossas fortalezas, as nossas fragilidades para lidar com o mundo e aprender. Senão, a gente acumula personagens e a gente passa a ser muito do outro e muito pouco do que a gente é de fato, não acha?
É. Perdinha, você usou a palavra status aí, né? E quando a gente começa a viver para impressionar os amigos, né? É, para mostrar um status que muitas vezes a gente não teria condições de ter, a gente se esquece de nós mesmos e aí vive endividado e frustrado, né? Porque a busca do status, ela endivida, sobretudo quando você não tem, né? E essa manutenção das aparências, ela é muito perigosa, né? Ela pode nos tornar workaholics, né? É, pode nos tornar, muitas vezes, pessoas que vegeta e que não vive, né? E eu estava lendo, quando comecei a refletir sobre esse texto aí, um trabalho feito por uma enfermeira australiana de nome Brownie Ware, e ela cuidava de pacientes moribundos, né? Aqueles que estavam já à beira da morte. E ela coletou algumas informações e descobriu qual que era os 5 arrependimentos, que era muito comum em todos esses doentes que ela cuidava, os 5 arrependimentos que essas pessoas tinham, né? E no trabalho dela, na publicação dela, ela diz o seguinte: primeiro, eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesma, não a vida que os outros esperavam de mim. Esse era o primeiro arrependimento que esses pacientes moribundos tinham. O segundo, eu gostaria de não ter trabalhado tanto, né? O terceiro, eu gostaria de ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. O quarto é, eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. E o quinto, eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz, né? E aí, essa coisa do não ter trabalhado tanto, não era nem do trabalho árduo, do trabalho duro, mas de negligenciar os outros aspectos da vida, né? Pô, e isso daí é profundo, cara, porque eu acho que a gente pode chegar no final da jornada, no final da caminhada, cansado e cheio de arrependimento, né?
Pois é, arrependimento é um negócio perigoso, né? Porque é uma energia, ele suga a gente, suga as nossas iniciativas, porque você fala, minha vida foi em vão, esse tempo foi em vão. Então, eu acho que precisa trocar essa coisa do arrependimento por gratidão. Aí eu aprendi, hoje eu levei 5 anos para aprender que não era isso, mas ainda bem que eu aprendi hoje, porque eu tenho mais 20 para viver, mais 30, mais uma semana, não importa. Então, a gente precisa realmente tomar um baita cuidado. Bom, esse é um tema recorrente da gente, né, Daniel? Especialmente do futurabilidade, de refletir antes das profissões, que a gente também precisa ter uma ideia de futurabilidade em relação às minhas práticas, às minhas competências sociais, porque é o meu trabalho, né, que fundamenta a minha vida. Como você disse, não pode ser desequilibrado. Eu ser totalmente a minha vida, as minhas emoções, e abandonar a minha parte social. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que bancar minhas contas, eu tenho que pagar meu boleto, alguém tem que fazer isso. Mas eu não posso ser 100% isso. Não é nisso que está o meu valor, como você disse lá no início. Estou ocupado, tenho valor. Não, estou ocupado pelo que eu represento espiritualmente, emocionalmente, eticamente, nas minhas relações. Agora, saindo um pouquinho, Daniel, dessa parte mais humana, assim, psicológica das pessoas, de como lidar com a luta do dia a dia e priorizar as coisas mais importantes, mas mesmo assim ter lugar para tudo que é importante para um ser humano ser completo e ativo. A gente tem aí, voltando para as organizações, que é o papo que muita gente tem aqui que lidar, essa pessoa que realmente é workaholic, que você falou, ela gosta de trabalhar, é bacana isso. Aquela pessoa disposta, aquela pessoa que chega para fazer tudo, essa pessoa não pode ser desanimada. Mas ela, essa pessoa precisa também ser bem direcionada, senão normalmente é tal multitarefeira. É aquela que absorve tudo. Pode ter um medinho ali atrás também. Ela quer pegar tudo que ela quer ser importante ali naquele meio. Então ela entende que absorver um monte de coisas a torna importante, reconhecida. Mas às vezes ela vai ser ruim em tudo que ela faz. E não vai ter reconhecimento, depois é mandado embora e fica achando que foi sacaneada, que foi injustiçada, que sempre fez tudo. Às vezes fez tudo e fez mal. Mas esquecendo que fez mal. Mas enfim, a pessoa que acumula, né, Daniel? Para você que é líder, sempre foi líder e tal. Como é que é a pessoa que quer fazer tudo? Você tem que dizer isso não, isso não é para você. Como é que é isso? Porque senão a pessoa ela fica doente e ela adoece também uma equipe de uma organização, né?
É, a gente tem procurado até orientar bastante as organizações, as pessoas, os líderes, sobre a questão da saúde emocional, né? É, o multitask ou multitarefeiro, ele é uma pessoa que abraça muitas vezes muito mais do que ele tem capacidade de fazer. Assume os compromissos e aí nesse afã de querer entregar o que assumiu, ele acaba fazendo muitas vezes mal feito. Tem até uma frase que diz que ser multitask é a oportunidade de você fazer um monte de coisa mal feita, né? E aí você perde o foco. Hoje, a gente valoriza mais a pessoa focada do que o multitask, porque o multitask ou multitarefeiro, a gente sabe que ele não consegue entregar tudo que ele abraça, tudo que ele assume de compromisso com qualidade. Mas o focado, sim. Esse entrega com qualidade. Então é melhor concentrar no pouco e entregar com qualidade do que abraçar o muito e não entregar qualidade, né? A gente orienta o multitask no sentido de ele viver a vida dele, dele ter mais qualidade de vida e ter uma vida saudável, porque o multitask, invariavelmente, ele acaba se tornando um workaholic, porque dentro da jornada normal, ele não consegue entregar tudo aquilo que ele abraçou. E ele é uma pessoa responsável, né? Então, acaba muitas vezes se tornando até um profissional sem muita credibilidade, né? Então, o recado que eu dou, né, para a gente encerrar o nosso papo aí, nunca é tarde demais para a gente mudar a nossa vida, né? Antes que passe mais tempo, acho que vale a pena a gente avaliar como é que a gente quer ser lembrado daqui 20 anos, do que a gente vai se orgulhar, né? Ou seja, ainda dá tempo para você começar a reservar um tempinho para fugir do excesso, para ter momentos de nada na vida, né? Aqueles momentos de reflexão, de introspecção, para você apreciar as boas coisas da vida. Ontem eu tive um momento ímpar. O meu filho foi almoçar comigo, a gente foi até em Indaiatuba, lá um restaurante, um bar muito conhecido, chamado Pezão.
Opa!
E aí chegou, eu cheguei primeiro que ele, né? E aí, quando ele chegou, a primeira coisa que ele falou: pai, eu tenho aqui uma coisa muito importante para falar para você, né? É um comunicado importante. Aí eu falei: puxa vida, o que é, filho? Ele falou: você vai ser avô. Cara, não tem coisa mais deliciosa do que a gente parar, pensar sobre essas coisas, né? Valorizar essas coisas. Eu acho que a vida maluca muitas vezes faz a gente perder essa essência de valorizar essas coisas, né? E eu fiquei muito feliz, né? Estou feliz até agora, curtindo até agora.
Parabéns, vovô. Bem-vindo. Chega um momento aqui, está dizendo a Thalita lá de BH, ela também trabalha, né, com educação, com treinamento. Chega um momento em que o que carregamos nas mãos perde o valor, mas aquilo que levamos na alma é a única coisa que nos fará sorrir. Muito, muito bem, Thalita, obrigado aí. Ô Daniel, você lembrando desse texto do Borges, do Instantes, que na verdade, como você já disse também, não é do Borges, que foi de um congresso aí, E eu vi a mulher do Borges escrevendo, né, falando sobre isso, né? Quando começou a internet, né, começou essas coisas. Mas esse texto de uma importante agência de publicidade colocou já nos anos 90, já tinha, antes da internet chegar, já tinha um cartaz com esse poema lindo. Eu li não sei quantas vezes isso no rádio, né? Mas a mulher do Borges falava de alguma coisa interessante, porque ao longo do instante ele vai dizendo: eu devia isso, eu devia ter feito aquilo, eu deveria ter feito mais, eu deveria dizer que lá. E aí ele diz que está então com 90 anos e não pode fazer mais nada. E ela diz assim uma coisa muito, muito forte que eu nunca esqueci, que eu sempre gostei muito desse poema. Ela diz o seguinte: o Borges não escreveria isso. Simplesmente por uma coisa, ele não era uma pessoa que escrevia sobre desilusões. Ele devia, se eu tivesse, sabe? Então, isso tudo é desilusão. Quer dizer, você está no presente. Então, ele, um cara que viveu intensamente, se atirou nas correntes literárias, enfim, era um dos caras mais cultos, né? Reconsiderado um dos maiores escritores do mundo, talvez o único da América Latina, o único reconhecido dentro dos grandes escritores clássicos, né? Que a gente tem. Maravilhoso. Ele não ganhou Nobel. nenhum Nobel. Ele desenhava, mas ele desenhava com graça até desse Nobel. Ele falava que ele não queria, ele tinha desistido, mas que não faria mal, não, alguma coisa assim, só com aquela elegância que ele disse para um jornalista americano uma vez. Mas, enfim, é tomar cuidado para que aquilo que a gente está deixando de fazer por estar ocupado, isso que eu queria concluir com você, você fica ocupado fazendo um monte de coisas que não são importantes e deixa de fazer aquilo que é realmente importante, que dá essa dimensão correta da sua existência, do seu lugar no mundo, de reconhecimento, que são essas pequenas, grandes coisas, como uma notícia, como um jantar em família, como um encontro com um amigo, uma conversa profunda, que é isso que a gente vai perdendo, um texto longo que a gente possa ler. Então, chega uma hora, passa o tempo, você ficou tão ocupado de coisas que se esvaíram, que sumiram, porque não eram coisas, né, práticas, objetivas. E você fala: se eu tivesse, mas aí não dá mais tempo. Então, para não se tornar uma pessoa desiludida e arrependida, vendo sua história desaparecer no dia que você recebe o bilhete azul da empresa, ou se aposenta, ou não sabe o que fazer, aí é que pega, né? Então, cuidado aí, o nosso conto hoje aqui foi de quanta terra você precisa. A única terra que a gente vai ocupar vai ser esses 2 metros por 1, né, do conto, ou vai ser uma caixinha, né? Assim que você vai sair do crematório com as cinzas. Ou seja, você não precisa nem de 2 metros por 1 dentro de como está o mundo hoje, né? Quando Tolstói escreveu, era só cemitério, né? Mas, enfim, a gente tem que saber isso. Eu gosto muito daquele outro texto que você tem no livro, acho que Insight 2, que a gente fala do Charles Schulz, né? E onde o conselho está: morra vazio. Morra vazio é no sentido de gaste bem a sua vida, né? Gaste toda a sua vida fazendo aquilo que é importante, né? Porque agora morreu, você não tem nada, né? Você tem essa reputação, essa saudade, os afetos. Daniel Carvalho Luz, então é isso. O que mais que você tem para hoje? Diga aí o seu recado final e vamos seguir em frente.
Eu acho que vale até a leitura da frase da Thalita de Conversas para a Vida, né? Chega um momento em que carregamos nas mãos, né? Aquilo que carregamos na mão perde o valor, mas aquilo que levamos na alma é a única coisa que nos faz sorrir. E a gente tem que buscar essas coisas que a gente pode carregar na alma, né? E aí, isso vale a pena, é isso que faz sentido para a gente e faz sentido viver. É isso aí, gente. Até segunda-feira. Valeu. Que vem.
Valeu, Daniel Carvalho Luz comigo aqui no momento Insight. Você encontra o Daniel aí em todas as plataformas. Você acha o Daniel nos livros Dia do Escritor, meus amigos escritores também, esses escritores ocasionais em função da atividade, estão na plataforma internet, em todas as plataformas, em todas as redes, estão em livros também, com suas aulas, com seus toques, com seus processos, com seus conselhos, e também os nossos amigos livros, escritores de livros de ficção, esses que colocam na nossa cabeça histórias interessantes, importantes também para visitarmos outras identidades, outros personagens e vivermos outras histórias pelas palavras, pelas páginas de seus livros. Eu adoro ler também e a gente enriquece, a gente se torna tudo aquilo que a gente lê, a gente vive experiência dos outros. Você vive várias personalidades, várias identidades, você está ligando uma história. Mas é isso aí, feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Espero que você viva uma boa segunda-feira, uma boa semana, que você coloque toda a sua energia para fora, que você se atire ao presente, viva o presente, faça aquilo que é necessário fazer com foco, com determinação, mas não se esqueça de você, não se esqueça de cuidar do seu espírito, da sua alma, não se esqueça de cuidar das suas emoções, dos seus afetos, porque isso é o que fica mesmo, isso é o que tem valor, que transcende qualquer coisa que você possa acumular, são seus afetos verdadeiros, isso tudo que está perto de você, seus laços fortes, seus amigos e tudo que você possa amar de verdade, compartilhar as vitórias, compartilhar as tristezas e compartilhar. Vamos lá, então. Feliz dia novo, seu primeiro programa, produção Onion Media, pilotando tudo aqui. O Tiago Toledo, Ulisses Galucci, Setup, Roberta, apresentação, Isidro Pesquisa, Davi Aguiar, apresentação comigo na rádio, comigo tudo aqui. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Não esqueça, presente é a palavra-chave, agenda, atitude hoje. Não tem futuro quem não se atira no presente. Se você não se atirar, não fizer o seu futuro hoje, não adianta nada. Feliz dia novo, seu primeiro programa, apoio G-Info, Folha Fácil, G-Info afinadíssimo, com o E-Social, sua folha de pagamentos, sem complicações. E Trilha Empregos, o emprego que você procura está procurando você. Mão de obra efetiva e temporária, senhor RH, acessa lá, trilhaempregos.com.br.
Esse é o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa de segunda a sexta em todas as plataformas e em podcast a partir das 6 da manhã. E você acessa todos os nossos conteúdos em felizdianovo.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.